Há um mau tempo, boa cara, não é? E nós acrescentamos por cá boa música e também boa companhia, serviço educativo. Aveiro a compostar. É sempre assim a esta hora, às sextas-feiras. Hoje, quem representa o movimento é Paula Soares. Bom dia, Paula. Bem-vinda.
Bom dia, Maria João. Bom dia, ouvintes. Espero que esteja tudo bem convosco.
E cá estamos nós, não é, Paula? Sei, porque tu já me informaste na minha cábula que vais falar do Dia da Alimentação que assinalámos juntos no último dia 16 de outubro, não é?
Exatamente, exatamente. Foi um dia muito especial, realmente. Agora este ano o tema realmente é muito urgente. É o lema do Dia da Alimentação, portanto definido pela FAO, pelas Nações Unidas, foi água é vida, água é alimento, não deixe ninguém ficar para trás. Eu até diria mais, até diria ninguém fica para trás, porque de facto tem que haver uma urgência neste lema e uma afirmação determinada de todos nós de ninguém ficar para trás mesmo, porque eu tenho direito à água, tal como outra pessoa qualquer em África, no México, onde for, qualquer pessoa, qualquer ser humano tem o mesmo direito ao planeta Terra que eu tenho, não é? Que nós temos. Isto realmente remete-nos não só para o alimento em si, mas para o ser humano, para a solidariedade, para um pensamento sobre a geopolítica, porque o que nós estamos a assistir é os países desenvolvidos, como por exemplo o Reino Unido, que hoje o primeiro-ministro veio dizer que não se importa com os acordos que foram assinados, que interessa a economia britânica não sofrer algum impacto negativo. Então, estamos a assistir à devastação de terras através de inundações, secas extremas, incêndios, à poluição, à impermeabilização dos solos e, ou seja, à falta de condições para a produção agrícola. Logo, vamos ter uma escassez de alimentos. Aliás, não é novidade ver as pessoas, crianças e adultos à cata de alimentos em lixeiras no mundo inteiro. Claro que os países do Sul estão a ser os mais afetados e que nós estamos a ver assistir a refugiados, não é? A pessoas que estão a fugir tanto da guerra como da falta de condições de vida. E espero muito sinceramente que nós não vejamos porque isso é que acho que é a maior dor para nós, os nossos filhos e os nossos netos a passarem por isso, porque isto tem a ver com os direitos humanos, não é? Os direitos que eu tenho em consumir ou que eu tenho em produzir e que eu posso não conseguir nem sequer consumir, ter acesso, por exemplo, os refugiados, quem é que tem acesso? Não é? Quem é que no seu percurso de fugir de casa, seja por que razão for, como é que estas pessoas vão ter as mínimas condições para viver, que condições vão dar aos seus filhos, não é? Que futuro vão ter e que quem produzia e que é refugiado, quem produzia não tem recursos para produzir o seu próprio alimento, não é? Porque se nós tivéssemos ao sairmos da nossa terra, tivéssemos alguém que nos desse um terreno e que nós pudéssemos nos autossustentar, pelo menos a alimentação nós teríamos, não é? E isto, o direito à terra, o direito à água, o direito aos recursos, o direito a um clima estável, que é algo que nós não punhamos, a grande maioria da população não punha essa questão nos anos 80, pronto, nos anos 90 sim, já se falava mais sobre isso, mas é algo que neste momento É utópico porquê? Porque as temperaturas estão realmente a elevar-se, os polos, portanto, o gelo está todo a derreter e nós estamos a continuar a poluir o nosso planeta e os solos e a água são a matéria-prima para que a vida consiga manter-se, consiga nascer, não é? E daí também a importância da compostagem, não é? Que nós temos de alimentar a nossa terra, o nosso solo. É muito, não estamos distraídos, vermos o que se passa no nosso mundo, agirmos enquanto cidadãos despertos e termos uma atitude positiva, positiva não só a exigir dos nossos governos e da União Europeia e de toda todas as entidades internacionais, mas sim fazemos no nosso sítio. Por exemplo, em setembro, o Kiddy Kalmessa, a Ciclo Aveiro, houve um movimento a nível nacional e muita gente saiu à rua, crianças, pessoas mais velhas, famílias, saíram à rua de bicicleta, ou seja, é uma manifestação positiva, é uma mensagem muito poderosa. Isso é verdade, é isso, nós temos que nos motivar, mas temos que nos unir. Unir numa ação positiva. Eu nisto tudo da seca, quando estava há dias, eu estava a ver aqui os, no IPMA, no site do IPMA, estava a ver a questão aqui dos níveis de água no solo no nosso país, até por curiosidade, para ver como é que estava a zona do Alentejo e do Algarve. Porque tenho realmente muito carinho por essas zonas também, e realmente apresentavam as imagens que eu vi dos níveis de água do solo apresentam uma realidade muito dura e que eu não estava à espera de ver, porque é todo o país, exceto o Minho. Se vocês forem ver no site, há vários itens, há um que é o clima e acho que é a monitorização da seca. Vem lá agosto só o vinho que está ali a verde, por terrestre está tudo a castanho, claro, com um castanho mais carregado, se calhar para o sul, mas é assim, isto é preocupante, porque nós estamos a ver esta chuva intensa, nós pensamos assim, ok, já está a chover, ótimo, sim, isto é bom para as barragens, é um bom sinal, mas a questão é que em termos de irrigação e nutrição do nosso solo, há dias ouvia um autarca a dizer, é a chuva miudinha que permite a infiltração das águas no solo. Ou seja, faltam, e ele também falava disto, faltam charcos nos terrenos que promovam também a biodiversidade dos terrenos, não é? Para alimentar aquele solo, para alimentar aquele terreno. Porque senão nós temos culturas intensas, não é? Muitos pesticidas, mas depois quebram todo o nosso solo. E nós, enquanto consumidores, se nós continuarmos a apoiar este tipo de agricultura, nós não vamos ter um solo capaz de continuar a produzir. Não vamos. E vamos ter secas. É por isso que é preciso nós pensarmos que nós estamos a dar um voto nas economias ou nas formas de produzir, sempre nós vamos consumir. E a aposta também nas práticas de compostagem, que alimenta o solo, que é também muito, muito importante em relação a isso. Realmente, os solos têm sido a ser usados, têm vindo a ser usados de uma forma muito abusiva, e eu acho que não é novidade para todos nós, não é? Com a utilização de pesticidas, porque Quem produz o que quer é lucro. Não está. Eu acho que realmente, às vezes, há momentos da nossa vida em que nós ficamos assim um bocadinho espantados. E eu lembro-me de fazer viagens para o sul, para Lolé, e ir por a zona de Corus. E é uma neblina, às vezes às 7 da noite, não sei se é todos os dias, mas nos dias em que eu passava, era uma neblina. E eu ficava espantada, eu ia com um amigo meu e eu não acredito nisto. E é um cheiro tóxico porque é dos pesticidas, de facto. É assim, a quantidade de pesticidas que colocam nos solos, ainda por cima, no sul, que é o mais fustigado e que não, eu acho que são terras que muitas vezes não estão a ser bem vigiadas, ou seja, há projetos que são aprovados e que não são para o nosso país, não são para o nosso país, de facto. E que nós temos muito que pensar sobre isto, porque eu acho que quanto mais longe o produtor está do consumidor, menor é o compromisso com o respeito pela saúde de quem consome. Ou seja, eu acho que o que prevalece aí é o foco, é a venda e é o lucro. Agora, quando nós estamos mais próximo de quem produz, a minha sensação é que há um maior compromisso e mais qualidade com a qualidade do alimento e com a saúde do consumidor. Há uma relação de proximidade e nós realmente vamos normalmente ao mercado e há ali, para já, há uma alegria na ida ao mercado que é fantástica. É um momento de provar coisas, é um momento de ver alguém conhecido, é um momento de falar com o agricultor e o agricultor dizer-nos, olha, isto aqui é bom, faz-te bem, porque isto, aquilo, e conversamos sobre o alimento ou comer receitas. É muito diferente de uma pessoa ir a um supermercado e naquele ambiente de supermercado, né, que é... Pronto, cada um anda na sua vida, pronto, podemos encontrar alguém conhecido e pode ser agir, mas eu sei que é prático ir ao supermercado, eu entendo isso, mas levem as crianças, levem os idosos, levem uma tia, levem-se a si próprios ao mercado, é fantástico, só a junção de cores, toda a frescura do mercado e conhecendo os agricultores, nós começamos a ver quem é que aplica mais produtos, quem é que aplica menos produtos, porque começamos a ver que as coisas estão até muito bonitinhas, não é? Muito luzidias, ou que as coisas são mesmo, por vezes, até toscas, e nós vemos, ok, este é um bom alimento, não é? Eu acho que isso faz toda a diferença, até mesmo para a nossa aprendizagem e aprendizagem das crianças, e para eles saberem escolher as frutas e os legumes mais tarde. Isto é uma educação para a vida. Eu acho que isto não se perde nada. Nisto da água, também queria dizer que é do conhecimento de muita gente, claro, mas eu vou só falar sobre isto porque acho que algumas pessoas podem não conhecer. Um movimento, uma iniciativa, um projeto que realmente foi iniciado pelo Sebastião Salgado, que é um fotógrafo muito, muito conhecido e de renome, enfim, é maravilhoso. Este Sebastião Salgado já fez muita coisa pelo mundo e pelas causas deste mundo e de muita gente que não tem voz. E então ele ficou com uma terra muito grande, uma extensão muito grande, não sei quantos hectares, não sei se eram 30 hectares ou mais, eu acho que até era mais, no Brasil, que era um do pai, e entretanto eu acho que o pai vendeu as árvores, enfim, ficou tudo devastado e tudo árido, uma extensão árida. E entretanto, dá 40 anos para cá, já deve ter passado 40 anos, ele foi cultivando toda aquela zona. O filho continua esse projeto, ainda há dias vi um documentário sobre isso e o filho continua esse projeto e é fantástico. Como ele, de uma zona tão árida, criou uma floresta com animais, dando emprego a pessoas, acolhendo famílias, fomentando a agricultura, criando uma escola lá dentro, inclusive. Imaginemos, não é? Uma só pessoa, uma só família, o que fez? O que fez pelos outros, o que fez pelo planeta. E eu acho que é realmente de espantar como é que alguém pode fazer isto, não é? Porque, de facto, como eu estava a dizer há pouco, podemos não ter dinheiro para fazer isto tudo, nem fazer algo tão grande. Podemos ajudar ou acrescentar ou contribuir para algum projeto destes que possa caminhar para algum objetivo que seja recuperar ou regenerar a terra. Ou então, como eu estava a dizer há bocadinho, o consumo de água para a indústria têxtil, por exemplo, através do nosso consumo, nós podemos realmente ajudar o nosso planeta, uma vez que é urgente nós não ficarmos sem água, toda a gente ter direito à água que lhe pertence. Portanto, toda a gente tem esse direito. Eu estava aqui a ver... Há uma Declaração Universal dos Direitos da Água, da ONU, que redigiu este documento em 22 de março de 92, que é a Declaração Universal dos Direitos da Água, que é sobre, tem aqui alguns artigos que eu acho que é de destacar, aliás, portanto, a água faz parte do património do planeta. Cada continente, cada povo, cada nação, cada região, cada cidade, cada cidadão, vamos ao ponto mais pequeno, não é? É plenamente responsável aos olhos de todos, ou seja, todos nós podemos ter uma ação positiva. No segundo artigo, a água é a seiva do nosso planeta, ela é a condição essencial de vida de todo o vegetal, animal ou ser humano. Sem ela não poderíamos conceber como são a natureza, a atmosfera, o clima, a vegetação, a cultura, a agricultura. Como é que poderia ser, não é? Se a água é a vida. Depois, o equilíbrio e o futuro do nosso planeta dependem da preservação da água e dos seus ciclos. Eles devem permanecer intactos e com um funcionamento normal para garantir a continuidade da vida sobre a Terra. Este equilíbrio depende, em particular, da preservação dos mares e oceanos, por onde os ciclos começam. Como nós temos visto, realmente, os meios aquáticos têm que ser também muito preservados, não é? Não sei se viram uma série que deu, que foi As Guerreiras da Natureza, e uma delas era a Raquel Gaspar, que é a nossa amiga e que tem um projeto de proteção das pradarias marinhas, e que isso é essencial para que a vida se mantenha no mar também. Depois, outro artigo aqui que eu também achei importante realçar: a água não é somente a herança dos nossos antepassados, ela é sobretudo um empréstimo aos nossos sucessores. A sua proteção constitui uma necessidade vital, assim como a obrigação moral do homem para com as gerações presentes e futuras. Ou seja, não nos enganemos, não é? Esta terra é para ficar para outras pessoas, não é? Para as nossas gerações vindouras. E por isso nós estamos aqui de empréstimo, não é? Nós estamos aqui de passagem, como muitas músicas dizem, e que é mesmo verdade. Outro artigo também achei importante realçar:
oh, Paula, custa-me tanto.
A água é uma doação gratuita da natureza.
Estás a ouvir-me, Paula? Custa-me tanto interromper-te. Aliás, decidi hoje mesmo nem interagir para que pudesses continuar sempre o teu raciocínio, mas o nosso tempo está a acabar. Tens 20 segundos. Temos.
Ok, então só mesmo acabar esta frase. Ela tem um valor económico, precisa-se saber que ela é algumas vezes rara e dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do mundo. Portanto, isto tem a ver com o nosso agir local e pensar global. Nós temos que realmente enaltecer e respeitar a nossa mãe natureza para que todos possamos ser filhos com igual direito. Muito obrigada, Maria João, muito obrigada, ouvintes. Desejo um excelente fim de semana e espero que façam escolhas conscientes para que todos possamos viver com boa saúde e boa qualidade.
Muito obrigada,
como
Paula.
Seres humanos.
A ti e a todos os
obrigada
semelhantes. Beijinho, até 2 a 8.
Beijinho, beijinho grande. Obrigada.
Com a Terra Nova, bom dia, são 10 horas.
10 da manhã, notícias com a Renascença.
Incríveis é a atual tendência do mercado para a próxima semana.
São estes os destaques, vamos saber mais na edição das...